Vivemos em um mundo cercado de egoísmo, cobiça e maldade. E nós temos uma responsabilidade: falar daquilo que vimos, ouvimos e vivemos. Em meio a tudo isso, a vida se manifestou, andou entre nós, e nós, pecadores perdoados, devemos andar como Ele andou.
Andar na luz.
E o que seria andar na luz, se não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? E esse não é um amor comum que agrada só a si mesmo. Nós estamos falando de um amor verdadeiro, como Ele é.
Deus é amor.
Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós, nos demonstrando assim o amor real. Porque Ele nos amou primeiro, agora nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros.
Juntos, até o fim.
Um fim que será só o começo.
E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar de volta, muito prazer. Eu sou o Moá, sou o marido da Flávia, pai da Sofia, e eu estava pensando aqui, acho que já faz uns 12, 13 anos que eu sou parte do projeto 242. Nós somos, né? A gente chegou aqui por volta de 2010, se eu não me engano. É isso, né? Então, eu quero orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, por estar de volta, por estar em família, por estar na Sua presença e por ter o Senhor conosco, Senhor, e saber que o Senhor fez tanto na nossa vida e que tem muito mais ainda para acontecer. Eu oro, Senhor, para que a Sua presença esteja aqui, o Senhor conduza minhas palavras e que seja o Senhor através de mim, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui Atos 2, 4, 2. Sei se... provavelmente a maior parte de vocês sabe, esse é o versículo que inspira o nome da nossa igreja, hoje IBMA 242, né? Que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E esse versículo, ele é muito marcante para mim. Eu sou uma pessoa muito prática. E vejo aqui que esses passos são bem práticos. É algo para a gente, que os discípulos, os apóstolos viveram, os seguidores de Jesus que acabaram de ouvir sobre Ele, através da pregação que houve logo após do derramado Espírito Santo, ali em Atos, essas pessoas não só receberam a mensagem, mas elas começaram a viver algo. E é o que expressa o que a nossa igreja chama a gente para viver, né? É esse versículo base aí para o que a gente colocou de título para a nossa igreja. E ele também revela características de uma vida com Jesus, né? Que é perseverar nesse estilo de vida. Perseverar porque não é fácil. Eu mesmo posso falar para você, não é fácil. É engraçado porque eu ainda me sinto como se fosse... eu tivesse uma caminhada curta com Jesus. Parece que faz pouco tempo. Mas mesmo nesse pouco tempo, na minha opinião, que para muitos é um longo tempo já, eu também, por alguns sentidos, posso pensar que é um tempo longo que eu tenho vivido uma vida com Jesus. Não tem sido fácil, mas tem sido a melhor opção que eu fiz na minha vida, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E quem vive uma vida com Jesus é quem entende o amor dEle e recebeu esse amor. Não tem outro caminho para a gente viver uma vida com Jesus. A gente tem que entender o que é esse amor. E a gente tem que receber esse amor, essa atitude, né? E eu tenho uma pergunta para vocês, baseada no tema aí, missão e avivamento, né? Será que o mundo conhece esse amor? Qual seria a reação das pessoas que não conhecem Jesus ou estão longe dele ao experimentarem esse amor? Não só ouvir falar, mas experimentar. Uma ação prática. E eu acho que a gente pode até colocar aqui na prática algo, um exemplo disso, o que o compassiva faz. Quando as pessoas que são atendidas pelo compassiva, como elas se sentem? Eu acredito que o que elas sentem é o amor. E é esse amor que vem do Pai. É o amor que... é a prática do que a gente aprende na palavra e vem do exemplo de quem é Jesus. E eu acredito que é isso que a gente é chamado a viver. com Deus, com quem é próximo de nós. E porque esse é o amor dele por nós. Então, é um movimento de amor que a gente é chamado a viver. Porque ele nos amou primeiro, para que, mesmo sem a gente merecer. E, através disso, para que a gente possa amar outros. Né? A gente é chamado a amar outros. E hoje eu vou fazer várias perguntas para quem me conhece. Não sei se eu mudei, mas eu percebo hoje que eu sou a pessoa que faz várias perguntas assim, para as pessoas. E eu quero fazer mais algumas aqui para vocês. E vocês respondam no coração de vocês. Você já experimentou esse amor? Você tem colocado esse amor em prática? Você tem compartilhado esse amor? É que eu não estou julgando você, porque são circunstâncias da vida, são escolhas que a gente faz, e a verdade é que a gente pode mudar essa história. Então, por isso que eu estou trazendo hoje aqui, para a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. E esse é um dos motivos de eu fazer parte dessa igreja. E de um grupo, de uma organização, de uma missão que se chama Steyr. E eu tenho mais algumas perguntas para você. Por que você faz parte dessa igreja? Eu acabei de colocar um dos motivos porque eu faço parte dessa igreja, mas eu pergunto para vocês, por que vocês fazem parte dessa igreja? Por que você veio para cá? Você ainda lembra? Você ainda lembra porque você veio buscar Jesus? Você veio procurar ouvir a palavra? Você veio se juntar a uma comunidade de seguidores de Jesus? Então, para vocês, para quem ainda não está tão habituado com o que a gente chama de Missão Steyr, é esse grupo de pessoas que tem o coração quebrantado pelos jovens, e isso nos move a levar a mensagem de Jesus para quem não conhece Ele ou está longe dEle. Porque no mundo todo, jovens estão sendo influenciados por essa cultura global, e até local, né? A estarem longe de Jesus. Parece que não faz mais sentido estar perto de Jesus. Então, a gente tem um coração quebrantado por isso. E a gente se move em direção a mostrar para eles que talvez a resposta é outra. Que Jesus realmente se importa por eles e ama eles. E eu vou demonstrar aqui com um vídeo para vocês um pouco do que a gente faz. Mas, além disso, outras formas do que nós fazemos, a gente faz projetos artísticos em que a gente compartilha sobre aspectos do reino ou o amor de Jesus. Um deles é a batalha de dança, não sei se vocês ouviram falar, que a gente fez lá no outro prédio que a gente tem. A gente tem um festival, a gente tinha um festival, né, fez um festival, muitos de vocês participaram junto com a gente. A gente tem grupos de convívio, como o Orgânica, e entre outras iniciativas que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente também teve casas comunitárias, sim, casas comunitárias, um lugar para as pessoas morarem junto, receberem pessoas e compartilharem através do convívio, não só de um estudo bíblico, mas de viver junto, passar tempo junto, uma experiência de como é uma vida com Jesus. E quem quiser saber mais sobre isso, pode vir até mim, até o Hudson, até a Aline, entre várias outras pessoas que fazem parte do Steyr aqui nessa igreja. E eu quero colocar um vídeo para vocês agora. E antes, enquanto ele prepara o vídeo, eu quero dizer que nós precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais recursos e precisamos da oração de vocês. Mas eu já agradeço porque vocês têm feito parte desse movimento.
Steven here from NLM. We are here in Santa Maria in Romania for the first show of our tour here. We are so excited to see what God does. We're finally here and we're part of this local festival. Please be praying for us as we kick off this tour.
Can everyone come up here and come to the stage, would you mind? We've been looking forward to coming to your beautiful country for a long time. So glad that we finally could get here. Every single person here is so important, so valuable.
Toate persoanele de aici sunt așa de importante, așa de valoroase.
Every single person here matters.
Fiecare persoană de aici contează.
But you were created.
Ești creat.
By a father who cares about
us. De un tată care pasă de noi.
And he saw my condition.
Și mi-a văzut condiția.
So he sent part of himself to the world.
Și s-a trimis lumii.
He sent his son Jesus to the world.
Și a trimis fiul său Isus lumii.
Not to live in a palace.
Nu să trăiască într-un palat.
Or a big church.
Sau o biserică mare.
He was with normal people like you and like me.
El e cu oameni normali ca și tine și mine. El a vindecat oameni.
He fed people.
A hrănit oameni.
But the most important thing that he did.
Dar cel mai important lucru pe care l-a făcut.
Is he took all the evil.
A luat tot răul.
All the pollution.
Toată poluția.
All the darkness of my own heart.
Toată întunecimea și întunecul din inima mea.
He took it.
L-a luat.
Because he was sent by God.
Că a fost trimis de Dumnezeu.
And how it was for you to listen about Jesus tonight?
Was beautiful.
Tonight, do you want to ask Jesus to forgive you for the bad stuff you did?
I don't think that he forgive me for those, but maybe for some things, because I did some things that is bad, I know.
Jesus was a perfect man. He's the Son of God. The reason that he died for us in the cross is to reconcile us with God. And this is so powerful that Jesus can forgive everything that you did. Today, you just need to receive it. He can forgive everything. There's hope. Do you want to ask Jesus to forgive you for the bad stuff that you did?
Yes, yes.
Jesus, thank you so much for Tommy's life. And thank you that you brought him tonight. And I pray also for Jesus' sacrifice to bring forgiveness, complete forgiveness to Tommy right now, God. Amen.
Amen. Thank you.
We just finished our first show here in Romania, and as you guys know, this was a big fight for us to even be here. A couple of weeks ago, we had zero permissions, and very last minute, we got all of them, including tonight. We played first. It wasn't the most ideal spot. It was really hot, but despite all the obstacles that we faced both before and now, God moved. I mean, when David was done preaching, you could just see the emotions. I mean, it was visible. People were touched by what we had to say. And you know, it's a new country, it's pioneering, it's hard work, but it's I think not only fruitful now, but laying the foundation for fruit in the future. And so we're thankful for your support, and we know that we couldn't do it without you, so thank you.
Então, quando eu e a Flávia, a gente está fora, a gente está fazendo isso em diferentes países do mundo. Esse ano a gente passou por Alemanha, Áustria, Eslováquia, Polônia e Romênia. E ainda a gente tem mais uma turnê na Argentina no final desse ano. E muitas pessoas têm ouvido sobre Jesus, milhares de pessoas todo ano, e tem sido um privilégio para a gente fazer parte disso, principalmente pensando de onde eu vim e quem eu sou, sabe? Então, eu quero enfatizar a história do Tommy, que é esse menino que estava no nosso show, e ele falou assim, vocês viram o que ele falou? Ele falou: eu não sei se Jesus pode perdoar o que eu fiz. E quantas pessoas não sabem a resposta certa para isso? Que a resposta é que Jesus pode perdoar. Sim, ele é o único que pode perdoar. E ele pode trazer restauração. E pessoas estão levando uma vida de muito peso por causa disso. E por que eu falo isso com tanta firmeza? Eu não tenho dúvida nenhuma para falar isso para vocês hoje. Porque essa é a minha história. Eu cheguei, por isso que eu coloquei para vocês, quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos aqui, a minha esposa e meus amigos, inclusive, a gente chegou aqui e eu não sabia a resposta para isso. E eu aprendi aqui com vocês. Então, muitas pessoas precisam ouvir isso. E assim como eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus com os meus amigos, depois me conectar ficar interessado para saber mais e vir até aqui. E aí vocês dedicarem tempo. Pessoas dessa igreja dedicaram tempo na minha vida, dedicaram esforços. Me ensinar sobre quem Jesus é, me falar sobre coisas que talvez não seriam legal na minha vida e que me trouxeram uma reflexão sobre um impacto positivo que eu poderia ser ou uma coisa que eu deveria mudar. Isso me fez crescer. E hoje eu tenho a oportunidade não só de viver isso, mas de levar isso para outros. Porque esse é o movimento de Jesus. Ele não chama a gente para viver só para receber, mas para entregar, para a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. E, bom, eu quero contar um pouquinho mais a minha história, de onde eu realmente vim, para que vocês realmente entendam o peso disso e o porquê para mim é tão importante. Então, eu cresci na Quebrada, lá no fundão de São Paulo, num lugar chamado Cidade Tiradentes, nos anos 90, era um lugar muito badalado, sempre falavam desse lugar na televisão, porque muitas coisas aconteciam lá, mas o problema é que não eram coisas boas. E, lógico que tinha coisa boa acontecendo lá, mas não era famoso por isso. E eu lembro, e tipo assim, eu e meu irmão, a gente cresceu nessa casa com a minha mãe e meu pai, num apartamento na Coab, que, infelizmente, não eram as melhores condições para uma criança crescer. E, enquanto criança, eu vi muita coisa que uma criança não deveria ver. E era uma fase muito difícil para a minha família. Então, eu sei que meu pai e minha mãe estavam tentando, mas foi muito difícil para eles. E eles, talvez, não tiveram as melhores atitudes, não tiveram as melhores ações, os melhores exemplos na nossa frente. E eu vou colocar aqui, talvez, a chave de tudo isso. Era que meu pai era um usuário de cocaína, tá ligado? Então, você põe uma criança para crescer nesse ambiente, gera muitas consequências. E eu virei um adolescente muito rebelde, revoltado com a vida, revoltado com tudo. E eu queria ver solução, mas eu queria ver agora, não queria ver depois, eu não queria esperar, porque eu já estava cansado. E para a história ficar um pouco mais intensa, eu, nas minhas escolhas da vida, eu acabei iniciando um relacionamento com uma menina em que essa menina estava numa situação meio parecida comigo. Eu lembro da minha mãe falando, cuidado, isso não é hora de você se relacionar e essa menina talvez não tenha a ver agora. E eu não ouvi os conselhos que as pessoas me deram. Então, o que aconteceu é que foi com 15 anos eu virei pai, mano. E foi muito difícil, porque eu queria ser um bom pai, mas a verdade é que eu não fui. E a vida, às vezes, a gente perde o controle pelas escolhas que a gente faz. E eu não conseguia me encaixar na sociedade, logo depois eu não conseguia arrumar um trampo, eu me sentia muito mal. Eu me sentia muito, um vazio gigante dentro de mim, eu me sentia envergonhado. Essa era a vida que eu tinha. E eu sinto que pessoas à nossa volta têm vivido uma vida de tão difícil quanto, ou até mesmo pior. E quando... E algumas vezes eu ouvi sobre Jesus e tal, só que eu não me identificava muito bem. Minha mãe é na igreja, eu não gostava de ir. E aí eu... Um dia meus amigos viram que eu estava numa situação muito zoada, eles falaram, você tem que montar uma banda. Vamos montar uma banda, vamos dar um rolê. Aí eu falei, sério? Será? Eu? Aí os caras falaram, vamos. E aí a gente montou uma banda e foi o meu alívio, tá ligado? Foi o meu lugar de me expressar, de dar risada, de passar tempo com meus amigos. E quando a gente montou essa banda, algo que não tinha nenhuma expectativa, era só algo para talvez trazer uma experiência legal para mim, foi o único projeto na minha vida que deu certo. E nem é tão grande assim, foi só, sei lá, uma galera começou a curtir, começaram a chamar a gente para tocar em outros lugares, a gente começou a ficar empolgado, a gente começou a andar com os caras das bandas que a gente era fã, então deu uma empolgação muito grande. Então, a partir disso, a gente começou a andar muito junto e a banda começou a acontecer e tal, e quando você tem uma banda e você está vazio por dentro, o que você comunica? Você comunica vazio, e era o que eu fazia. Até o dia, aí um dia a gente conversava muito sobre fé, sobre espiritualidade, mas a gente não tinha algo muito definido, eu também não entendia direito as coisas, eu queria saber. E aí um dia a gente veio aqui na 243, a gente tentou ir algumas vezes, mas um dia específico a gente veio e estava tendo uma pregação falando sobre a revolução de Jesus. E os caras da minha banda estavam junto comigo. E eu lembro de ouvir aquilo e pensar, é isso que eu quero viver, eu preciso disso no meu coração. E quando a mensagem terminou, eu fui até o Luke que estava pregando nesse dia, Luke Greenwood, e falei, essa é a mensagem que eu quero levar na minha banda. E isso mudou tudo. Então ele falou, quanto você sabe sobre Jesus? Eu falei, nada. Então ele falou, então você tem que aprender primeiro. E a gente foi e começou a aprender sobre Jesus lá em Guarulhos. O Felipinho faz parte disso. O Robson, que mora na Polônia, faz parte disso. A Flávia faz parte disso. E a gente começou esse estudo bíblico para aprender sobre Jesus. E a gente começou a aprender sobre Jesus. E eu comecei a falar sobre Jesus nos shows, sem nem saber direito o que, que era. E aí as pessoas começaram a se identificar, vindo a 242, outras pessoas foram batizadas, nossos outros amigos também estavam falando sobre Jesus para os amigos dele. Começou esse movimento muito doido, porque isso é o Espírito Santo se movendo. Ele prepara os escolhidos. Então a minha vida começou a tomar um outro rumo. E aí eu entendi o que era casamento, e eu falei, não, a Flávia é a mulher da minha vida, eu quero, se isso é casamento, é ela que eu quero estar até o final. E a gente se casou. E aí a gente foi para essa escola na Alemanha do Steiger, que a Letícia e a Vitória acabaram de voltar, e lá eu aprendi como fazer isso de uma forma melhor, compartilhar a mensagem de Jesus. E aí, quando a gente voltou, a gente sentiu que a gente tinha que começar uma casa comunitária, morar todo mundo junto, impactar nosso bairro em Guarulhos. E foi isso que a gente fez. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura até deu dinheiro para a gente fazer um festival grandão lá no lugar principal, que é o Lago dos Patos, se vocês não conhecem. E o que, que a gente fez? A gente pregou a mensagem de Jesus. E mais pessoas se juntaram ao nosso estudo bíblico e continuou crescendo. E é isso que a gente tem vivido, sabe? Esse movimento de Jesus, de receber, de se encher e de compartilhar o que a gente recebeu. E a gente tem visto vidas sendo transformadas. Eu, particularmente, tenho visto até vidas de pessoas que eu sou fã. Era fã, hoje sou amigo íntimo, entregando a vida para Jesus, e hoje sendo inspiração na minha vida, inspiração para muitos. Então, o que eu quero desafiar vocês aqui é viverem uma vida com Jesus, uma vida intensa, porque Ele está se movendo, Ele quer se mover mais. Como diz lá, Atos 2, de 42 a 47, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, eu quero deixar uma ênfase aqui para a gente. Eles partiam o pão em casa juntos e participavam das refeições. Se eu não tivesse tido tempo e o investimento de pessoas na minha vida, para passar tempo comigo, para eu ver como é uma vida de um seguidor de Jesus, não só ouvir falar, para eu poder ter um tempo de alívio fora das tensões da minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje. A minha história poderia ser diferente. Então, eu quero desafiar vocês. E a mesma coisa com o Tommy, porque o Tommy foi no primeiro show. Ele chegou no final do primeiro show e ele teve esse impacto. No mesmo dia, a gente conversou, falei, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, nada. Falei, então, amanhã a gente toca em tal lugar. Ele falou, eu vou, e eu vou levar a minha mãe. E aí ele veio com a mãe dele, com a namorada dele. E é isso, é esse convívio, é uma vida comunitária. Então, hoje, não só hoje, né? Não quero colocar vocês numa situação desconfortável, mas eu quero desafiar vocês, sim, a refletirem quem vocês podem chamar para estar perto, quem vocês têm que visitar, quem vocês têm que chamar para um café, com quem vocês vão almoçar depois do culto, talvez nessa semana, para vocês se programarem, mais semana que vem, mas quem for atitude pode fazer isso hoje também, para que a gente possa continuar esse movimento, inclusive dentro da nossa igreja, para que a fé seja fortalecida, mas, além disso, para que a gente possa convidar pessoas que não têm a mesma fé que a gente, e, principalmente, ouvir elas. O pessoal da Orgânica fala muito sobre escutativa, então, ouçam. Abra os ouvidos para ouvir. E eu quero orar por nós, para que a nossa igreja continue esse movimento de missão, que um dos testemunhos é a minha própria vida, da minha família e dos meus amigos. E para que esse movimento continue de discípulos fazendo discípulos que fazem discípulos ao redor do mundo inteiro. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de eu fazer parte dessa comunidade e por essa comunidade bonita, maravilhosa, que o Senhor chamou a gente para fazer parte. E que com certeza tem seus defeitos, tem as coisas que a gente tem que melhorar. E a gente se rende aqui, Senhor. Nos ajude a melhorar, nos ajude a ser melhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor nos encha com o Seu Espírito Santo e nos conduza a uma vida profunda com o Senhor, cheio do Senhor, e que a gente possa transbordar o suficiente para que a gente possa derramar nos outros à nossa volta, Senhor. Quebrante o nosso coração pelas pessoas à nossa volta, nossos amigos, pessoas que a gente está andando na rua, a gente nem conhece, grupos de pessoas, grupos da cidade, e que a gente possa ver o Seu Espírito tocar muitos, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo todo, em nome de Jesus. Amém.
Uma benção a gente poder ouvir o que Deus faz na vida da gente, né? Então, Deus faz, Deus age nas nossas vidas. E é tão bom que é dessa forma que a gente vai chegando ao fim dessa série que fala sobre missão e avivamento. É interessante que quando a gente começa a ver a história dos avivamentos e algumas características, a gente vê, tem algumas características que são colocadas, né, que a gente vê tanto nas Escrituras, obviamente que as características vêm daí, do Antigo, do Novo Testamento, momentos de avivamento e também da história. Eu vou resumir em três características, e eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente ouviu. Três características, basicamente, que a gente vê no avivamento. Uma delas é um grande senso de arrependimento. Essa é uma das características dos grandes avivamentos. E o que a gente vê, o que a gente viu, inclusive, num vídeo, é o rapaz que achava que tinha alguns pecados que Deus podia perdoar e outros que Deus não podia perdoar. Então, tem muitas pessoas que se sentem inadequadas. Eu me lembro, não sei se eu já comentei sobre isso aqui, mas eu me lembro, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, alguma coisa assim, que meu pai teve mal, ele teve internado e eu tive que ficar lá com ele no hospital por um tempo. E um dos enfermeiros que eu conheci lá, a gente começou a trocar ideia e, de repente, né, caiu no ele falou alguma coisa, graças a Deus, sei lá, não lembro o que ele falou, que daí eu já entrei e já falei, mas qual que é a tua parada com Deus? Então, você crê? Aí ele falou, não, sim. Aí ele falou, eu já fui de igreja. E essa história, todo mundo já ouviu alguém assim, né? Eu já fui de igreja e tal. E eu falei, mas o que aconteceu, cara? Hoje eu não sou mais e tal. Mas aí a gente começou a conversar. Poxa, mas Deus não faz sentido? O amor de Deus, será que não faz sentido? Será que não faz sentido a gente viver para Ele, se Ele tem esse amor tão grande por nós? E aí ele começou, sim, faz sentido. Eu falei, mas e você, então? E por que você não dá esse passo de realmente se reconciliar com Deus? Ele falou, cara, eu tenho que acertar muita coisa antes. E é interessante como essa é a noção de muitas pessoas. Muitas pessoas vêm de uma teologia, vêm de uma ideia errada. Pessoas, inclusive, de igrejas, que já participaram de igrejas, de comunidades cristãs, mas que saem depois e não entendem que é a graça de Deus que nos transforma. E eu lembro, e aí eu mencionei para ele, eu falei, cara, não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. É você permitir que Deus faça, que Deus te perdoa. O movimento de Jesus é um movimento diferente, é um movimento que é Deus em favor do mundo. Esse é o movimento de Jesus. E aí a gente foi conversando e eu falei, cara, mas então você não quer tomar essa decisão de realmente você ser um seguidor de Cristo? De você deixar que Deus, que Jesus te perdoe de todos esses pecados, de que Ele entre na sua vida e você ser um seguidor de Cristo? E ele falou, não, então eu quero. E a gente se ajoelhou lá naquele local, ali no hospital, a gente pôde orar, e ele convidou Jesus para a sua vida, e ele, na oração, inclusive, ele disse que ele queria ser um seguidor de Cristo. Esse é o movimento de Jesus. É um movimento onde o próprio Deus vem em direção ao mundo e ama e abraça o mundo. Assim como Moá foi abraçado, assim como Tommy, assim como o Tommy foi abraçado, assim, essas são pessoas que têm sido abraçadas por Deus para que elas tenham suas vidas ressignificadas e que elas não vivam agora para si mesmas, mas que elas saibam que elas podem sim se arrepender e Jesus perdoa todos os pecados. Então, esse é um dos grandes sinais do avivamento, arrependimento em massa. A gente vê como alguns reis do Antigo Testamento, um deles, se eu não me engano, foi Josias. Josias chega e fala, e aí o pessoal acha o rolo da lei, e ele fala, não, vamos ler esse rolo então. E quando ele lê, quando ele ouve sobre os rolos da lei de Deus, e ele ouve tudo aquilo, ele fala, meu, como é que a gente tem vivido separado dessa grande verdade? A gente precisa se arrepender. E naquele contexto, que era um contexto bem diferente do nosso, porque era uma cultura coletiva, a gente vive numa cultura individualista, lá era uma cultura extremamente coletivista, então ele chama o povo todo e o povo todo se arrepende e começa a buscar Deus. E é isso que a gente vê acontecendo. Então, o arrependimento, ele é um grande sinal, ele é um dos grandes sinais de um avivamento. E talvez a gente precise perguntar, a gente tem se arrependido? Será como que a gente tem vivido? Será que a gente tem realmente confessado os nossos pecados? Ou se a própria disciplina da confissão, ela tem ficado escondida, ela tem ficado esquecida? A gente precisa confessar os nossos pecados a Deus. A gente pode ser perdoado de toda e qualquer coisa. Pode ser a pior das coisas que você fez, mas Deus, ele vem, ele perdoa e ele te ressignifica. Uma das outras questões que a gente vê num avivamento é o desejo por almas, pessoas serem salvas. E essas pessoas sendo salvas. Então, nos grandes avivamentos, a gente vê isso também de uma forma muito clara. Novamente, o movimento de Jesus. É o movimento de Jesus. É Jesus indo até o mundo e amando o mundo e trazendo pessoas para si. Agora, quem representa Jesus hoje aqui? A sua igreja. Nós. Então, um povo que deve se arrepender e um povo que deve ter sede por almas. Um povo que não se contenta, uma galera que não se contenta com cadeiras vazias, mas que fala, pessoas precisam conhecer a Cristo. Ou então, a gente está aqui simplesmente numa reunião costumeira, que virou uma tradição num domingo. Na verdade, até os domingos se tornam difíceis, né, na cultura que a gente está. Se torna mais comum as pessoas virem, quando dá no domingo, aí eu apareço lá. Mas igreja não é isso. Ser igreja não é isso. Ser igreja é fazer parte do movimento de Jesus ao mundo. Então, essa é uma grande característica que a gente vê, é conversão, conversão de pessoas, conversões em massa. Então, que a gente possa buscar por isso. E a terceira característica, resumindo, tem outras coisas, mas resumindo, seria uma busca intensa por Deus que resulta numa atmosfera de amor sobrenatural. Então, é uma busca intensa por Deus. Eu não tenho como me conter. Quando eu ouço as coisas que a gente cantou, quando a gente canta, eu venho me derramar, estou aqui outra vez, e eu venho me derramar. É uma busca intensa por Deus. Não é como se eu estivesse cantando qualquer coisa. Não, é uma busca intensa por Deus, da minha alma, de todo o meu ser, buscando e querendo mais dEle. E essa atmosfera de amor que invade. Então, esses são alguns dos sinais de avivamento. Por isso que missão e avivamento são conceitos tão juntos um do outro. E aí, o texto que o Moá compartilhou, que é o texto de Atos 2, 42 e 42 a 47, o versículo anterior ao 2,42, então, que é o 2,41, que vai dizer o seguinte, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sinal de avivamento. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles estavam juntos buscando a Deus. Sinal de avivamento. Havia em todos eles um profundo temor. Em todos eles um profundo temor. Não era um em outro. Havia em todos eles, esse coletivo, essa galera junta, havia neles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Sinal de avivamento. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. O amor, um amor sobrenatural. Sinal de avivamento. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam. Essa segunda-feira teve a Noite do Bem, que foi lá em Alphaville, lá na IBMA. Teve a Noite do Bem. Um dos testemunhos foi dado pelo Chamal, se eu não estou errando o nome dele, se eu não me engano é Chamal, que está sendo ajudado auxiliado pela compassiva. É o rapaz afegão, que está com a sua família, né, que veio do Afeganistão, e ele contou a sua história toda. E como uma pessoa num estado, né, que é totalmente opressor, o estado do Talibã, então ali entrando e sendo tão opressor como que eles podem estar aqui hoje, e como ele tem sido amparado e ajudado. E eu conversei com ele antes, ele é um muçulmano, ele continua sendo um muçulmano, e ele continua sendo auxiliado por uma igreja cristã, por pessoas que oram por ele e que ajudam. É o corpo de Cristo, é o movimento de Jesus em favor das pessoas. E ele está sendo amado e amparado. E ele falou no palco. Então foi dado espaço no palco de uma igreja cristã para um muçulmano poder contar a sua história, para ele ser amado, para pessoas orarem por ele, para ele ser lembrado. Que o amor de Jesus é para todo e cada ser humano. E como que ele é demonstrado? Através de nós. Através de nós. E é isso que acontecia aqui. Eles estavam olhando para tudo isso, e a gente foi interessante essa noite do bem, porque a gente viu tanta coisa lá, viu crianças que receberam um instrumento e podem hoje estar aprendendo a tocar um instrumento e estão sendo tiradas de um meio que, de repente, pode vir a ser tão ruim, tão destrutivo para uma criança e para um adolescente. E elas estão sendo auxiliadas. A gente ouviu, por exemplo, a história de uma menina que está com 12 anos hoje, e hoje ela faz parte da seleção brasileira de ginástica, porque ela foi tirada pela Foco, tem a parte da ginástica, ela foi tirada das ruas, ela foi tirada de uma situação difícil, ela foi treinada e hoje ela faz parte da seleção brasileira de ginástica. Olha só, tantas coisas que a gente pode fazer quando a gente se une. Agora, o que a gente precisa, então? A gente precisa olhar mais, a gente precisa permanecer mais, a gente precisa de mais pessoas como Moá, que são alcançadas pelo amor de Deus e depois não conseguem se conter. O que essas pessoas fazem? Elas espalham o amor de Deus. É isso que nós precisamos. E aqui, então, continua no verso 45. Né? Vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Que foi o desafio que foi colocado para nós. Que a gente possa estar junto. Que a gente possa estar mais junto. Que a gente possa fazer convites, receber pessoas nas nossas casas. A gente caminhar mais junto. Que a gente possa fazer isso, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Sempre louvando a Deus. Tua vida tem sido uma vida de louvor? Será que a minha vida tem sido uma vida de louvor? Será que tudo que eu faço pensando, não é sobre mim, é sobre Ele? Será que o meu trabalho, quando eu levanto de manhã, eu já começo o meu dia pensando, é sobre Ele, não é sobre mim? Será que quando eu vou dormir à noite, eu olho para o meu dia e falo, foi sobre Ele, não foi sobre mim? Tudo foi para Ele, não foi para mim? Será que a minha vida é realmente uma vida de adoração a Deus constante? Que essa seja a nossa vida. Porque Deus tem sim algo para você. Deus tem sim algo para pessoas que não estão aqui. E elas precisam estar aqui. Que a gente se junte, que a gente se una. Que a gente possa buscar mais juntos a Deus. Que a gente possa ter o nosso coração mais realmente derramado diante de Deus. E saber que Ele é tudo. Se Ele é tudo, fora dEle só existe o vazio, fora dEle é desespero, mas com Ele nós temos a vida e uma vida plena. E o texto termina dizendo o seguinte: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sinal de avivamento, almas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas. Quebrantamento, arrependimento, confissão, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus, e um povo com coração desesperado por Deus, querendo buscar Deus com todas as suas forças, e isso resultando num amor sobrenatural. Esses são alguns dos sinais de avivamento. Então, que o que a gente ouviu, obrigado Moá por compartilhar. O que a gente ouviu, que as pessoas têm feito, o movimento todo da compassiva, esse movimento tão amoroso em relação a pessoas, tantas pessoas que têm feito tanta coisa, o que a gente quer é o quê? É a gente lutar junto e a gente ser bênção junto.